Agora suficiência ou proteção de Deus, agora aberta para a sessão. E solicito ao vereador Jean Carlos, faça leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E quando verei a face de Deus, assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós. Ó meu Deus, a minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? Enviai vossa luz, vossa verdade. Elas serão o meu guia, que me levem ao vosso monte santo, até a vossa morada. Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. Salmo 41, palavra do Senhor.
Obrigado, vereador Jean. Senhor secretário, proceda a leitura da síntese da ata, bem como projetos e correspondências.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, bom dia a todas. Leitura da síntese da 9ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 28 dias do mês de fevereiro de 2018, às 9h30, reuniu sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches, Fernando Paiva. Hora determinada, o senhor presidente solicitou que fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. E a ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidas correspondências e projetos encaminhados às comissões. Primeiro projeto de lei ordinária 10/2018, de autoria do vereador Jackson Charles, que dispõe sobre a regulamentação da profissão de optometrista e técnico em optometria. A possibilidade de contratação desses profissionais pelo município e da outras providências. Segundo projeto de lei ordinária 11/2018, de autoria da vereadora professora Geli Sanches, que dispõe sobre a prioridade de atendimento a pessoas com transtorno de espectro autista no âmbito do município de Anápolis e da outras providências. Terceiro projeto de lei ordinária 12/2018, também de autoria da vereadora professora Geli Sanches, que dispõe sobre o direito de utilização de vagas preferenciais nas vias públicas, estacionamentos públicos e privados de estabelecimentos comerciais por pessoas com transtorno do espectro autista, no âmbito do município de Anápolis e da outras providências. Usará a palavra o vereador Domingos Paulo. O senhor presidente determinou a suspensão da sessão para entrega de moção de aplausos ao estabelecimento comercial Beijinho 12. Usará a palavra os vereadores Luzimar Silva, João da Luz, professora Geli Sanches, Mauro José Severiano e Antônio Gomídio. Na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes e constada a existência de quórum. Houve votação de requerimento. Usou a palavra pela ordem o vereador Jackson Charles. Houve votação de moção de aplausos, moção de pesar e também de requerimentos. Nas comunicações, usará a palavra o vereador Pastor Elias Ferreira. Sem nada mais a ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 5 de abril, em horário regimental. Leituras de correspondências. Correspondência da CMTT, na pessoa do diretor Carlos César Savastano de Toledo, que encaminha informação sobre implantação de vaga rotativa de 15 minutos na Avenida Universitária e sinalização do bairro Calixto Abraão, em resposta do requerimento do vereador Fernando Paiva. Também correspondência da CMTT, que encaminha informação sobre linha de ônibus nos corredores da Avenida Fernando Costa, Presidente Kennedy e Universitária, em resposta ao requerimento do vereador Jean Carlos. Também correspondência da CMTT, que encaminha informação sobre a extensão da linha 4009, Vila Góes, para João Luiz de Oliveira, para atender o residencial do servidor. Resposta e requerimento ao vereador Hamilton Filho. Correspondência da Contadoria Geral do Município, na pessoa do José Milton Ferreira de Souza. Encaminha cópias de balancetes referente ao mês de novembro a dezembro de 2017, do Fundo Municipal do Corpo de Bombeiro, Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, da Companhia Municipal de Trânsito e Transportes, da Prefeitura Municipal de Anápolis, Fundo Municipal da Infância e Adolescência, Fundo Municipal de Ciência e Tecnologia, Fundo Municipal de Cultura, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, Fundo Municipal de Meio Ambiente, Fundo Municipal de Habitação, Fundo Municipal de Manutenção e Reaparelhamento da Procuradoria-Geral do Município e, por fim, Fundo Municipal de Saúde. Correspondência do Conselho Tutelar de Direitos da Criança e do Adolescente da região Oeste de Anápolis. Encaminha informação sobre as escalas de plantões anual e semanal do Conselho, bem como escala de trabalho. E, por fim, correspondência da Câmara Municipal de Anápolis da Contadoria, que encaminha para conhecimento dos vereadores balancetes relativo ao mês de dezembro de 2017. Projetos para serem lidos. Projeto de Decreto Legislativo 13/2018, de autoria da vereadora professora Geli Sanches, que dispõe sobre a concessão do título de cidadania napolina à senhora Ivana Aparecida de Oliveira e determina outras providências. Projeto de Resolução 14/2018, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre as viagens oficiais e concessão de diárias aos vereadores e servidor do Poder Legislativo Municipal e da outras providências. São esses os projetos em pauta a serem lidos hoje, senhor presidente.
Obrigado, vereador Leandro. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador Mauro José Severiano.
Senhor presidente, desta casa, vereador Hamilton, estou usando esse pequeno expediente só para informar os meus amigos, vereador Jamal, as andanças que a gente faz no final de semana, os encontros que eu fiz em nome da Câmara. Primeiro, sexta-feira, eu e o vereador Leandro fomos representar a Câmara lá no Tatersal da Pecuária. É uma coisa de primeiro mundo, viu? Eu gostaria que todos os amigos que estão nos ouvindo, os vereadores e as vereadoras, conhecessem a nova pecuária e o Tatersal, né, Leandro? Coisa de primeiro mundo, né? Brilhante. Coisas boas que vem para Anápolis, está fazendo Anápolis, a gente tem que divulgar, sim, vereador Deusimar Japão. Temos que divulgar, sim. Então, em nome, estou até com o convite aqui que eu fui, meu amigo José Cacheta Victor Ramos, ele é o primeiro vice-presidente, e o presidente, Pedro Leite. Então nos convidou, nós estivemos lá, muitos leilão, pecuária bastante animada, muitos convidados, tinha muitos representantes do governo estadual. Eu acho que tem tudo para ser uma casa nova ali dos grandes agropecuaristas. E último encontro, senhor presidente, estive no gabinete do prefeito, vereador Jacques Chaves. Foi sexta-feira também, teve lá alguns vereadores, vereador Leandro, vereador Deusimar e vereador Hamilton. E um pedido do então vereador de Goiânia, Jorge Cajuru, uma novidade que ele está trazendo para a cidade de Anápolis. Ele não é do meu partido, não sei nem que partido que ele representa, o Pedro Mariano estava lá também. Ele veio nos informar que está trazendo uma unidade de diabetes para Anápolis. Nós sabemos que esse projeto é do vereador Leandro, mas ele antecipou, né? Depois, se o vereador Leandro quiser falar aí pela ordem, ou na ordem do dia, talvez tenha mais crescimento. E é um projeto arrojado do vereador Leandro. Agora o Cajuru nos procurou, que eu sou militante da área de saúde, Japão é da área de saúde também, está trazendo uma extensão que já tem em Goiânia, para a cidade de Anápolis, e que é uma cooperação da Câmara também. E vai ser um sucesso, que vai ter 4 cirurgias por mês, só das pessoas de Anápolis. Toda a sua equipe de médicos, um dos médicos lá, tantos médicos, Jorge Nakamura, né? Nakamura, esteve lá no gabinete do prefeito, conversando com o prefeito ficou feliz. Então, coisas boas que vêm para Anápolis, por obrigação, a Câmara tem que falar, tem que divulgar. O Jorge Cajuru, ele é portador de diabetes, então ele está trazendo essa coisa nova para Anápolis, que Goiânia já tem. Então fica aqui, muito feliz, parabenizando a equipe do senhor Jorge Cajuru, entendeu? Eu não gostei, foi de uma brincadeira, acho que ele falou sério, né? Não sei. Procurei várias vezes, o repórter procurou, o senhor é político, falou, não sou político, odeio político. Isso é ignorância dele. O que é que ele está fazendo na política, então? O que é que ele está fazendo na política? Então, acho que é bobeira. O cara tem que assumir que é político. Ou é honesto ou desonesto. Eu assumo que sou político. Leandro assume, todos nós aqui assumimos. Cada um tem um trabalho. O Japão assume que é político. Mas toda hora vem com aquela bobeira. Eu não sou político, eu sou antipolítico. Então, sai da vida pública. Se não gosta de governador, presidente da república, vereador, então sai da vida pública. É isso que não deu para entender. Mas mesmo assim, com as suas palavras mal colocadas, eu agradeço muito o Cajuru, que ele está vendo a Anápolis com bons olhos. Ele não teve voto aqui, pode ter voto para aquela derrota que ele teve para o deputado federal. Talvez ele está pretendendo alguns cargos, galgar alguns cargos no governo, a instância federal ou estadual, talvez, não sei qual a pretensão dele, se é candidato a Senado ou deputado federal ou estadual. Mas então, acho que falar da classe política, deixa para os eleitores falar, deixa para os críticos falar. Para o próprio político falar que não gosta de político, isso é ignorância dele. Então, não é eu que vou entrar nesses méritos. Então, mas parabéns à equipe do Jorge Cajuru e também que o governo municipal, o senhor prefeito, aceitou essa indicação que a primeira cidade do Centro-Oeste e a primeira cidade de Goiás vai ser beneficiada é nossa querida Anápolis, que vem aqui o centro de diabetes, só para mexer com cirurgia bariátrica e também com diabetes. Você não teve lá não no domingo, parece que... Só isso. Um abraço.
Obrigado, Adir Mauro. Na sequência, declaro encerrado o pequeno expediente e aberto o espaço do grande expediente. Falará em primeiro lugar o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Quero cumprimentar os nobres vereadores, cumprimentar as pessoas aqui presentes, cumprimentar as pessoas que nos ouvem pela Rádio Manchester, nos acompanham pela internet. Eu gostaria de registrar a minha alegria, a minha satisfação de estar participei agora de manhã, da assinatura de uma ordem de serviço, de uma retomada de uma obra importante para a cidade de Anápolis, que é lá o Residencial Colorado. Essa daí é uma luta né, dos moradores, uma luta do próprio nosso prefeito, que tem corrido atrás para viabilizar a retomada dessas obras lá. A cobrança é muito grande. São 512 famílias que aguardam a realização desse sonho. Então, eu quero parabenizar o prefeito Roberto por ter essa dinâmica e essa boa vontade de estar junto com essas famílias nesse momento agora de necessidade. Lá nós vimos uma construtora irresponsável que pegou as obras e que pegou o dinheiro e não concluiu a obra. Então, a gente vê isso acontecendo em várias obras da cidade de Anápolis, mas o prefeito, de forma dinâmica, deu um caminho a ser percorrido agora. Nós temos aí a esperança que em 90 dias essa obra será entregue e a construtora que pegou esse serviço agora para concluir é a Realiza. Então, quero parabenizar o prefeito, parabenizar o Alexandre Baldi, o ministro, também que se empenhou para poder dar continuidade a essa obra, e a Caixa Econômica também. Foi esses três braços aí que correu atrás para poder fazer com que essa obra paralisada voltasse ativa e fosse executada para ser entregue para os seus moradores. Gostaria também, em nome da Frente Parlamentar do Terceiro Setor, que foi aprovada aqui no finalzinho do ano passado, nós conseguimos aprovar essa frente, e inclusive eu queria fazer até uma convocação para os vereadores que manifestaram interesse de estar à frente desse trabalho, dizer que após essa sessão, se a gente puder reunir e discutir aí em 10 minutos, fazer a nomeação dessa frente, fazer a constituição dessa frente. E nós precisamos de efetivamente dar resultado, porque ela foi criada com um objetivo. As entidades do terceiro setor, ela precisa do apoio do poder público, ela precisa do apoio do legislativo. E eu estou pedindo a vossas excelências, senhores vereadores, que manifestaram interesse para a gente fazer a nomeação do presidente, do vice-presidente, do secretário, das pessoas que vão compor essa frente. Eu tomei a iniciativa de fazer um trabalho junto às entidades, e uma das coisas que a gente percebeu, enfrentando a lei nova, que é a lei do marco regulatório, Uma dificuldade que eles estão enfrentando é de elaborar o projeto. Uma de constituição mesmo, jurídica, essa nós já demos suporte. Agora é de elaboração dos projetos. Então nós estamos convidando todas as entidades para participar de um curso que será realizado pela Terra Goiáses e também em parceria com a Enel, com a CELG, através do programa Luz Solidária. Nós conseguimos viabilizar o recurso para poder trazer esse curso para a cidade de Anápolis, para poder promover esse curso para essas entidades. Elas serão capacitadas e habilitadas para elaborar esses projetos, os projetos que têm que ser apresentados para poder angariar recursos junto ao poder público. Então, esse curso ele está prestes a ser realizado e isso também já vai ser o quê? Já vai ser carreado como mérito da nossa frente, a frente parlamentar. Nós vamos ser parceiro desse projeto. Então, por isso que eu preciso da participação de vocês. E aproveitar também, no terceiro assunto, nós apresentamos a iniciativa de pedir para vocês a aprovação de uma moção de aplauso, e nós não conseguimos apresentar ela a tempo de ser aprovada na sessão passada. E hoje nós vamos estar apresentando essa moção de aplauso aqui para o Alexandre Baldi, nosso ministro das cidades. Essa moção, qual que é o sentido dessa moção? Qual que é o merecimento dessa moção de aplauso? Porque uma coisa é você pegar e pleitear, você ir à frente de um Ministério das Cidades e você pleitear um atendimento a um segmento, que é o segmento da construção civil. Nós vimos que a portaria 160 do Ministério das Cidades travou o pequeno empreendedor, o pequeno construtor, impediu ele de comprar o imóvel, construir e vender. Essa portaria 160, vocês testemunharam essa briga, essa luta nossa, para que essa portaria não vigorasse. Então nós travamos essa luta junto com a Associação dos Construtores de Anápolis, o Longmar, no ano passado, e nós não tivemos êxito naquela luta. Mas o nosso deputado, então ministro, Alexandre Baldi, ele foi junto com a gente no ministério naquela ocasião e não conseguiu também. Mas ao assumir o Ministério das Cidades, a primeira iniciativa dele foi ir à Caixa Econômica, levar a portaria 570, que a 160 virou a 570. E ele pediu uma nova interpretação para a portaria, dizendo o seguinte, que a responsabilidade da construção, sim, essa tem que ser de uma construtora que tenha know-how, que tenha o SINAP. Mas o empreendimento, a compra e a venda da casa, essa não pode ser feita por pessoa física. Então isso foi um grande ganho para a construção civil. Porque pequenos empreendedores já tinham paralisado todas as atividades da construção. Esse ano foi um ano praticamente travado na construção civil. O desemprego enorme assolou essa categoria e esse segmento. E o nosso ministro, então, conseguiu dar essa nova interpretação e possibilitar o que? Vislumbrar uma possibilidade de trabalho para esses pequenos empreendedores. Hoje, os construtores, os pequenos construtores, estão felizes com essa ação do nosso ministro. E é por isso que nós apresentamos para vocês aí essa moção, e eu preciso da aprovação delas para que nós possamos homenagear e dar mérito e reconhecimento para quem merece. Obrigado pela oportunidade. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência do grande expediente, passa a palavra para o vereador Lélio Alvarenga.
Bom dia, senhor presidente, bom dia a toda a mesa diretiva, bom dia, nobres pares, fazem presente. Quero cumprimentar todos os internautas, aos que nos ouvem através da Rádio Manchester, outras rádios aqui presentes. Também ao Canal 10, que nos acompanha. E a todos os colaboradores dessa casa, a todos que se fazem presentes aqui no plenário. Sejam todos bem-vindos, bom dia a todos. Senhor presidente, sexta-feira última, agora passada, dia 2, 3, a Comissão de Saúde esteve em visita ao Hospital Evangélico Goiano, onde fomos muito bem recebidos pelo seu diretor, Dr. Ernei. Fizemos uma visita muito proveitosa, uma visita de muito êxito, onde tivemos reunido de 8h30 até as 11h, fazendo visita naquela instituição. E de uma forma especial, nós fizemos essa visita, toda a Comissão de Saúde, composta por mim, vereador Antônio Gomide, Eline Rosa, Japão e Américo, com a finalidade de tentarmos descobrir aonde está o tal gargalo das UTIs aqui em Anápolis, no município. Fazer o levantamento preciso aonde está o problema. Se o problema é da Secretaria Municipal de Saúde, se é da Secretaria Estadual de Saúde, ou se é dos hospitais. Até fiquei surpreso com os números apresentados naquela reunião, né, Japão? Américo ali presente também. O doutor Ernei expôs os números atendidos aqui na cidade. A gente chega à conclusão que realmente o número de leitos disponíveis na cidade é muito além do necessário, muito abaixo do necessário, muito e muito. Dos 15 leitos que o Evangelho se dispõe, 11 são contratados do SUS. Nós estivemos na sexta-feira, tinha 3 pacientes que eram do SUS, lá no Hospital Evangélico Goiano. A gente chega à conclusão que a questão não é o hospital. A questão está em outro lado. Tivemos um levantamento também muito importante, no ano de 2016, uma dívida de R$1.407.691,62 para com aquela unidade, de erros, de documentos que não foram enviados a tempo, e o hospital atendeu durante o ano todo de 2016, e hoje, nada mais do que justo, o hospital está reivindicando esse pagamento. E chegaram até nós que o hospital estava suspendendo o atendimento de leitos, não queriam mais, pelo contrário, está atendendo até além dos leitos contratados. Mas o hospital necessita e precisa receber essa dívida de R$1.407.000 que foram executados os serviços. Em contrapartida, senhor presidente, temos também algo que está travando um pouco o sistema. Hoje, a Secretaria Estadual de Saúde repassa para cada leito, para cada diária, R$800. Em contrapartida, a Secretaria Municipal de Saúde entra com R$300 para complementação desse preço mínimo estipulado na diária da UTI aqui no hospital. Ora, onde está o gargalo, então? Gargalo, creio eu, que a demanda é grande, e o número de UTIs são muito poucos no nosso município. Posso dizer que essa semana, final de semana, passei o final de semana inteiro correndo atrás de UTIs para pacientes aqui em nossa cidade. E quando consegui, infelizmente, foi retaguarda, foi tarde. Todos os pacientes que eu corri atrás, tentando sensibilizar as nossas autoridades, que têm o poder de caneta, não foi suficiente para salvar os nossos pacientes. Claro, pacientes outras, que às vezes, até sem oportunidade mesmo de vida, estado muito grave. Mas quando há esperança, nós temos que corrermos atrás dessas ferramentas, desses recursos. Então, penso eu que a questão de UTI não é só em Anápolis, mas precisamos de vez por todas. Essa semana, dia 7, tem uma audiência com a secretária Luzia. E vamos ver o que se pode resolver de vez. Não se pode ficar morrendo pessoas aqui na cidade por falta de leito. Não suportamos mais convivermos com essa situação aqui em Anápolis. Temos condições, sim, de darmos um passo muito à frente. Ainda é muito tímido o trabalho da Secretaria de Saúde. Ainda precisamos avançarmos muito. Reconhecemos que a Secretaria tem lutado para fazer o seu trabalho. Mas precisamos, em contrapartida, termos resultados mais eficientes e resultados que venham de encontro às necessidades do nosso povo. Queria também, senhor presidente, chamar a atenção dos nobres pares, aqueles que talvez não saibam do verdadeiro poder e do dever do Conselho Municipal de Saúde. Conselho Municipal de Saúde, eu tive o prazer naquela época, na época do Vôlei Martins, quando foi criado aqui na cidade de Anápolis, naquela época foi feita a municipalização da saúde. Nosso então prefeito criou-se um Conselho Municipal de Saúde da noite para o dia, onde deixaram as entidades representativas de fora, tipo Santa Casa, Morran, Sanatório e Maternidade Doutora Adalberto. Fizemos uma comissão, então, naquela época que trabalhava na Santa Casa, de 6 colaboradores, e dentro de 15 dias nós conseguimos derrubar o Conselho Municipal de Saúde, feito naquela época, então, pelo prefeito Evônio Martins. Constituímos um conselho realmente que fosse participativo, que fosse democrático, que tivesse realmente direito. Fizemos um conselho realmente onde a parte técnica é que definia. Hoje vejo o conselho um pouco distante dos seus princípios de efetividade, um pouco distante daquilo que lhe foi proposto, que é de, principalmente, de fiscalizar, controlar o dinheiro da saúde do município, monitorar a execução das ações na área de saúde, participar da formulação das metas para a saúde pública do nosso município, reunir-se ao menos uma vez por mês, acompanhar as verbas que são encaminhadas pelo SUS e também os repasses de programas federais. Dessa forma, os conselhos não se limitam apenas a acompanhar a assistência médica individual oferecida à população. Ao contrário, a situação dessa entidade, devido à sua importância, integrar ações de saúde, abrange todas as áreas do setor. Eu vejo, então, senhor presidente, que o Conselho Municipal de Saúde talvez não esteja focado hoje, com todo o respeito que eu tenho pelas pessoas que ali estão, para o senhor presidente, que é meu amigo particular. Mas precisamos, sim, chamar a atenção do Conselho Municipal de Saúde para nossas ações positivas e necessárias no município de Anápolis. O assunto é grande, outra oportunidade, eu agradeço pela tolerância. Nós viremos aqui com outros esclarecimentos. Muito obrigado pela oportunidade. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Luiz Lacerda.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa que nos acompanha aqui na manhã de hoje, ouvintes, nos acompanha aí pela TV e também pelo rádio, e a plateia que nos acompanha aqui hoje. Um bom dia a todos. Senhor presidente, uso a tribuna aqui na manhã de hoje, nesse grande expediente, apenas no intuito de que se esclareça de vez, para que possamos esclarecer para a população, qual que é o verdadeiro critério utilizado para o cálculo da taxa de serviço urbano, a TSU. É importante a gente esclarecer aqui, porque o que já estava meio confuso, depois de alguns depoimentos e algumas matérias que saíram no jornal aí, agora é que ficou mais complicado ainda. Porque no início de 2017, nós tivemos o secretário Geraldo Lino, fazendo uma peregrinação pela cidade, aqui nessa casa, nas emissoras de rádio, para poder explicar o critério que tinha sido utilizado, o cálculo da TSU naquele momento. Inclusive, essa casa aqui fez uma grande movimentação tentando um desconto naquele valor, naquele percentual de mais de 80% que subiu. E o secretário foi claro, falando que não era possível fazer nada, porque o que ele estava utilizando era apenas o cumprimento da lei, sob pena, inclusive, de ser punido pelos órgãos de fiscalização, se não aplicasse a lei naquele percentual que foi apurado de mais de 80%. E o líder do nosso líder, vereador Jackson Charles, e aí, vereador? Passo isso aqui não para causar nenhum tipo de polêmica com Vossa Excelência, apenas para esclarecer mesmo o critério. Vossa Excelência usou a tribuna aqui na semana passada anunciando que a Prefeitura estava dando um desconto em cima da taxa do TSU. Da TSU. E muita gente, inclusive, me perguntando, vai ter desconto, vereador, na taxa da TSU? Então é isso que nós precisamos esclarecer. Porque a partir da hora que é anunciado que a Prefeitura está dando o desconto, se a prefeitura está dando desconto, aí cai por terra aquele argumento, aquela tese do secretário Geraldo Lino, que era apenas o cumprimento da lei. Então, pode ou não pode dar desconto? Que nós pleiteamos tanto naquela ocasião que deu os 80%. Então, vejo que não se pode falar em desconto. O que nós temos, então, vereador Antônio Gomide, ex-prefeito, é o valor apurado para ser aplicado esse ano. A não ser que em cima desse valor apurado, aí sim a prefeitura vai dar um desconto de 20%. É isso que nós precisamos ver, precisamos deixar claro. Porque se for apenas em relação ao valor apurado, aí é o contribuinte, aí é aquilo que foi combinado. O contribuinte ia pagar de acordo com o gasto que o município tivesse. Então, obviamente, se o valor agora é mais baixo, é porque o município, devido aí ao contribuinte também ter reduzir desse consumo, e o valor apurado para esse ano é esse que está sendo estabelecido agora. Porque senão não tem como entender aquela palavra do secretário Geraldo Lino falando que era impossível de se conceder algum abatimento naquele percentual daquela ocasião, que era o cumprimento da lei. E agora não é o cumprimento da lei? É isso que nós precisamos deixar claro. Porque o valor apurado, segundo o que foi combinado naquela época, o que está sendo cobrado agora seria o valor apurado, ou eu estou enganado, não é isso.
Uma parte, vereador.
Pois não, cara.
Apenas para contribuir com sua fala, eu acho que houve uma má interpretação daquilo que eu disse por parte de Vossa Senhoria. Eu não disse que a Prefeitura está dando desconto. Eu disse que o valor apurado desse ano foi inferior ao valor apurado do ano passado, que chegou à casa inferior de 20%, mas eu não disse que a prefeitura estava dando descontos. Não se trata de descontos, se trata de um valor inferior que foi apurado para pagamento deste ano. Então não foi um desconto efetivamente.
Então não é
desconto. Não, não.
Não, então é bom que Vossa Excelência mesmo agora esclarecendo, porque o termo usado aqui foi desconto, né? E aí causou dúvida, muita gente perguntando, vai ter desconto?
Eu não falei de desconto, o senhor pode pegar a fala aí.
Está gravado, vereador.
Então, falei desconto, eu sou o primeiro, eu tenho humildade para subir nessa tribuna, cumprimentá-lo e pedir desculpas para a população. Mas se não for, o senhor vai ter que subir e pedir desculpas para mim. Eu não falei desconto.
Mas o importante agora é que Vossa Excelência está esclarecendo. Então não tem desconto. O que tem, o valor que está sendo cobrado em cima da TSU esse ano, é o valor que foi apurado, o serviço medido, de acordo com o que o secretário anunciou no ano passado, tem o serviço medido, o gasto da prefeitura esse ano com a taxa, obviamente, foi menor do que o ano passado, né? Aí sim fica bem claro. Então, não há o que se falar em desconto, porque isso acabou causando uma confusão na cabeça do contribuinte. O contribuinte quer saber se vai ter desconto naquele valor da TSU. Então, não tem. É o valor apurado para esse ano é o que vai ser cobrado agora, e é aquele valor e não tem desconto. Então, é isso, né, Líder? Então, precisamos só para deixar claro, porque acabou causando aí já uma certa confusão.
Uma parte, vereador.
Pois não, vereador Antônio Gomide.
É importante ressaltar que todos nós estamos muito atentos, e a população mais do que nunca, que a taxa de serviços urbanos, em alguns casos, foi acima de 100% ano passado. Então, isso foi uma agressão, inclusive, à população. Claro, até hoje os contribuintes reclamam disso. Então, não tem que ficar fazendo com que, porque descontou 10%. Não, foi mais de 100%. Né? Então, foi uma imposição colocada, dizendo que se não fizesse aquilo naquele momento, o prefeito, inclusive, seria punido. Coisa que, obviamente, tem contestação nisso aí. Mas é extremamente importante esse pronunciamento do senhor para colocar o equilíbrio nesse debate. A taxa de serviços urbanos no ano 2017, ela teve um reajuste acima de 100% para muitos contribuintes da cidade, o que foi uma agressão. Uma inflação que estava a menos de 5%, tivemos aí um percentual acima de 100% reajustado para o contribuinte pagar no talão do IPTU.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. É nesse sentido que nós estamos usando a palavra, apenas para que se esclareça e para que haja um tratamento cordial entre o município e o contribuinte. E, na realidade, é ele que acaba pagando por esse serviço. Vossa Excelência lembrou bem, vereador Antônio Gomide, houve um aumento de mais de 80% no ano passado. E, mesmo agora, com esse valor apurado, que caiu aí 20% em relação ao ano passado, nós ainda temos aí uma defasagem aí a favor do contribuinte, contra o contribuinte e a favor da prefeitura, na ordem de 60%, então. Então, ainda temos que continuar essa política de redução desse valor apurado para que chegue num patamar aceitável, porque mesmo com esse valor apurado agora, que tem aí uma redução, que tem uma queda de 20% em relação ao que foi apurado para o ano de 2017, nós ainda temos aí uma defasagem contra o contribuinte na ordem de 60%. Mas apenas, senhor presidente, gostaria então de deixar esse esclarecimento. Agradeço ao líder do prefeito que entendeu aqui a colocação que nós fizemos e acabou esclarecendo que não se fala em desconto em relação à TSU, e sim o valor que foi apurado para ser pago, para ser cobrado do contribuinte para esse ano, e essa certamente é a política que vai continuar. Uma vez que não se pode falar também em redução, porque nós não tivemos, vereador Lélio Alvarenga, redução da alíquota. A alíquota que foi aplicada para esse ano, aquele rateio que foi feito para o ano passado, o que foi feito para esse ano é baseado nos mesmos critérios, da mesma alíquota, daquele valor por região. Então não houve redução. O que houve foi o valor apurado para esse ano menor do que o valor apurado para 2017. Mas apenas para deixar aqui o esclarecimento, senhor presidente. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Na sequência, convido o vereador Antônio Gomide. O senhor não solicitou, não? Então, vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Hamilton Filho, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham via web, através do nosso site, aos nossos telespectadores que nos assistem através da UniTV Canal 10, aos nossos ouvintes que nos escutam através da Rádio Manchester, senhores e senhoras presentes no nosso mini auditório. Cumprimentar aqui a nossa diretoria de comunicações e a nossa diretoria legislativa pelo bom andamento dos trabalhos. Antes de falar do assunto que eu me trouxe aqui, eu quero só fazer um adendo dentro da fala do vereador Lacerda e interposta por outro vereador, quando falou da questão do 100%. Realmente, no ano de 2017, a apuração feita do ano 2016, ela chegou a uma apuração realmente bastante elevada. Mas isso foi em função do não cumprimento da lei por parte dos administradores anteriores, que não eram e não vinham sido, não estavam sendo contestados nem pelo Tribunal de Contas e nem pelo Ministério Público, mas que agora, no ano passado, foi contestado. Então, o prefeito apenas cumpriu aquilo que está expresso na lei, mas que a apuração de 2017 foi inferior na ordem de 20% dos valores cobrados do ano anterior. Não é um desconto, é a apuração que foi inferior. Mas o assunto que me traz aqui hoje, senhoras e senhores, na verdade eu tenho aqui pelo menos três assuntos, mas esse eu faço questão de trazer aos senhores e à população napolina. Existe aqui nessa Casa de Leis uma luta travada, ferrenhamente, historicamente, pelos vereadores dessa Casa de Leis, do que diz respeito à prestação de serviços por parte dos concessionários, em especial, hoje falando, da CELG, a CELG em Goiás, que hoje é a ANEEL. E esta luta, ela às vezes demora, tardia o resultado, mas o resultado chega. Por isso que nós não devemos nos omitir, vereador Lacerda. Mesmo que o resultado não saia no momento em que nós apresentamos os questionamentos, mas obviamente eles acontecerão. Em 2015, nós tivemos aqui nessa Casa de Leis várias audiências públicas. Tivemos aqui contestações, trouxemos aqui diretores da CELG para justificar aqui, falar dos problemas da má prestação de serviço da CELG em Anápolis, especialmente em Anápolis, e dessas reuniões que nós fizemos, de tudo aquilo que foi apurado, nós tivemos a iniciativa de apresentar e de levar ao Ministério Público em 2015, solicitando ao Ministério Público a sua intervenção e uma representação para que a CELG pudesse efetivamente melhorar e apresentar as suas justificativas pelo péssimo serviço prestado em Anápolis pela energia elétrica. Hoje eu recebi, senhoras e senhores, recebi do Ministério Público um ofício de número 042 de 2018, endereçado ao vereador Jackson, onde o Ministério Público apresenta, primeiramente, uma ação disciplinar para apurar os fatos que nós levamos ali no Ministério Público contra a CELG. E o Ministério Público, após essas avaliações, chegou à conclusão de que nós estávamos com a razão, de que a CELG realmente presta um dos piores serviços no Brasil. É a 38ª empresa em piora em serviços prestados negativos no Brasil. Ela está entre as maiores. Entre as maiores, ela é a 38ª em serviços ruins prestados à sociedade. Diante de todas essas questões, inclusive, nós falamos aqui do atendimento e da rapidez no restabelecimento, por ocasião de temporais, fios que quebram, transformadores que estragam, na demora
para restabelecimento disso. Eu me lembro muito bem que o pessoal de Interlândia ficou quase que 30 dias sem energia elétrica por inoperância da CELG nessa época. Foi um redemoinho de reclamações. Não contente com isso, a promotoria pública de Anápolis fez uma avaliação, e aí, como eu estou dizendo, do serviço prestado pela CELG, e ela foi, chegou à conclusão que a CELG realmente precisa melhorar e muito. E aí, solicitou agora, se há interesse da CELG, primeiramente, de apresentar um termo de ajuste de condutas com o Ministério Público. E mais, com a concordância e ciência daquele que fez a denúncia, que é o vereador Jackson Charles, conforme determina aqui o Ministério Público, para que a CELG regularize de uma vez por todas todos esses questionamentos feitos pela população anapolina e pelo Ministério Público nesta hora. Caso isso não aconteça, caso a CELG não concorde com esta termo de ajuste conduta, o Ministério Público já está com data marcada para entrar com a representação contra a CELG para que ela cumpra com aquilo que lhe é determinado. E o Ministério Público também está solicitando a CELG, neste caso a ANEEL, está solicitando que ela apresente para o Ministério Público e também cientificando o vereador Jackson das melhorias obrigatórias que ela, por contrato, seria obrigada a fazer e que ainda não fez, ou se fez, ainda não apresentou o resultado e nem apresentou para a sociedade, para que ela aponte item por item dos valores aplicados no que diz respeito à apuração de lucros da empresa durante o seu período de existência. O que eu quero dizer com isso? E volto à minha fala inicial. O papel dessa Casa Legislativa é muito importante para a sociedade. A burocracia, às vezes, é tardia, ela faz com que o processo seja demorado. Mas que o importante é que nós tomemos a iniciativa de defender a população, porque mais cedo ou mais tarde, o resultado chega. E hoje chegou o resultado dessa ação nossa, junto ao Ministério Público, cobrando das centrais elétricas de Goiás, hoje ANEEL, um serviço à altura do que o povo precisa, necessita e merece. Para que a população, principalmente a população mais distante, que mora nos distritos, que mora na região rural, não sejam reféns dessa incompetência dos prestadores de serviço. E aí eu quero chamar a atenção aos demais prestadores de serviço. Eu quero chamar a atenção também a Saneago, que é uma prestadora de serviço. Que nós temos sim que começar a ter atitudes mais objetivas, ao ponto de forçar que essas empresas cumpram com o seu papel, que lhes foram conferidas. Portanto, nós temos sim que estar atentos. Temos que buscar as esferas legais, buscar os poderes legais, cumprir o nosso papel de legislador, mas buscar no judiciário o apoio necessário para que seja cumprido tudo aquilo que é determinado, dito e aprovado nessa Casa de Leis. E aí eu quero cumprimentar de forma muito especial, sem desmerecer os vereadores que aqui estão nessa legislatura, mas os vereadores que passaram por essa casa e os vereadores que continuaram, a exemplo de alguns que aqui estão. Vereador Lisier, vereador Lacerda, vereador Paulo de Lima, Mauro José Severiano, vereador Pedro Mariano, vereador Angeli, vereador Hamilton, vereador Jean e eu, vereador Jackson. São os vereadores que deram continuidade no seu mandato com esse novo pleito, Parabéns, muito obrigado pelo apoio e que nós estejamos juntos nessas demandas em favor da população napolina. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Declaro encerrado o espaço do grande expediente. E para abertura da ordem do dia, solicito ao vereador Pastor Elias que faça aferição de quórum.
Aferição de quórum. Vereador Antônio Gomide, vereador Jean Carlos, vereador Desmar Japão, vereador... Américo Ferreira, vereador Valdete, vereador João da Luz, vereador Teles Júnior, vereador Lisier Borges, vereador Jackson Charles, vereador Lélio Avarenga, vereador Domingos de Paula, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedro Mariano, vereador Mauro Severiano, vereador Pastor Elias Ferreira, vereador Fernando, vereadora Thaís, vereador Hamilton Filho, vereador Leandro Ribeiro e vereador Professor Angeri. Fora suficiente, senhor presidente.
Abrindo quórum suficiente, declaro aberto o espaço da ordem do dia. Passo a palavra ao senhor secretário para a deliberação do projeto constante da pauta, bem como moções e requerimentos.
Obrigado, senhor presidente. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 55/2015, de autoria do vereador Jackson Charles, que dá nova redação à Lei nº 3.294, de 16 de junho de 2008. Esse projeto tem o parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, com emenda, urbanismo, com emenda e finanças. E também tem um pedido de vista do vereador Antônio Gomide.
Vistas concedidas. Palavra, secretário.
Votação de moções. Moção de aplauso de autoria do vereador João da Luz, ao excelentíssimo senhor ministro das Cidades, Alexandre Baldi, com justificativa da decorrência de articulação realizada por meio do ministro das Cidades, que deu nova interpretação referente à portaria 570/2016, que resultou no comunicado externo da Caixa Econômica Federal, que tem por número 458/2017. Essa articulação torna-se movimentar a construção civil no Brasil, possibilitando novos postos de emprego, pois ela resgata o direito de comercialização de imóveis do programa Minha Casa Minha Vida por pessoa física, ficando a construção dos imóveis sobre a responsabilidade técnica da construtora com Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índice de Construção Civil.
A moção está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovada pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Moção de aplauso de autoria do vereador Pastor Elias Ferreira ao comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar de Anápolis, tenente-coronel Daxon Lima de Almeida, pelos relevantes serviços prestados à comunidade anapolina e região.
A moção está em discussão.
Tutinho, senhor presidente.
Com a palavra o autor, vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, a questão da moção de aplauso ao nosso tenente-coronel Dax Lima de Almeida é pelo trabalho dele prestado aqui no nosso município de Anápolis. E por situações adversas, ele com a família, que ele é do entorno de Brasília, ele vai voltar para o entorno de Brasília. Portanto, toda vez que essa casa, todos os vereadores que precisou do coronel Dax, ele esteve e está presente. Inclusive, foi o único coronel que eu conheço que ficava de segunda a sexta-feira no batalhão, morava no batalhão. É uma pena nós perder aqui na cidade de Anápolis o tenente-coronel Dax. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias. Com a palavra, vereador Mauro José Severiano.
Eu quero parabenizar o pastor Elias pela essa atitude. O coronel Dax, há pouco tempo que ele ficou em Anápolis, retirando vários miliantes de circulação, pastor Elias. E recebia a gente com muita clareza lá no comando. Inclusive, quando eu pedi a ele que tirasse aquelas viaturas ali que ficava embaixo do viaduto, multando aqueles pessoal naquela BR ali que atravessa o Daia, sobre os faróis acesos, me prontificou, logo ele resolveu a questão, telefonou para o batalhão rodoviário, a polícia rodoviária estadual, logo foi resolvido. Então, uma perca muito grande para a sociedade de Anápolis. Espero que alguém que vai substituir o coronel Dax, que tenha a mesma atitude e a mesma valia que o coronel prestou em nossa cidade. Só isso. E parabéns pelo seu requerimento aí, moção.
Discutir, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Quero parabenizar o pastor Elias por essa moção, pastor. O coronel Dax realmente vai deixar saudade aqui na cidade de Anápolis. Todas as vezes que solicitamos o serviço, foi sempre prestativo, atuante e muito sério em suas atitudes. Pena mesmo, Anápolis está perdendo um profissional do quilates, Coronel Davidson. Mas se o seu substituto possa também corresponder à mesma expectativa, desejar sucesso ao Coronel Davidson e também ao seu sucessor. Parabéns mais uma vez pela moção. E que Deus acompanhe aonde ele for com o seu trabalho e possa continuar dando a sua colaboração à sociedade aonde ele for destinado. Muito obrigado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. A moção
Discutindo.
Em discussão ainda, vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente, quero cumprimentar o pastor Elias pela moção e quero aqui aproveitar essa oportunidade também para agradecer uma visita que nos fez aqui, assim que assumiu o comando da CPE aqui, o novo comandante da CPE, capitão Bercó, acho que é capitão, não devo estar errando a patente não, né? Porque isso é perigoso. Capitão Bercó, que nos fez aqui uma visita, visitou vários gabinetes aqui, estendendo a mão, formando aqui uma parceria para que a gente pudesse estar ajudando também. Teve a humildade de vir aqui na Câmara, estender a mão, fazer essa parceria. E eu tenho aqui informações de bastidores que ele também já vai ser substituído, o que é, inclusive essa foi uma das reclamações que eu fiz para ele. Falei, capitão, mas um problema aqui em Anápolis é que quando a gente está acostumando com a autoridade que vem, quando ele está acostumando com os problemas aí da cidade, infelizmente vem a troca. Então, Coronel Dax aí é uma perda para a cidade, porque, claro que a vida que segue virá outro no seu lugar, mas vinha realizando um bom serviço, assim como o capitão Bercó também veio com a vontade muito grande de servir, de trabalhar pela cidade, e a gente tem informação que já vai ser substituído. Eu sei que a polícia tem os critérios dela, a gente respeita, mas fica aqui mais uma vez a reivindicação para aquelas autoridades, aqueles dirigentes que estejam prestando um bom serviço aqui na cidade de Anápolis e possam continuar, que possam ficar por aqui mais tempo. Mas voto também aí com a moção e apenas lamento que já vai ser substituído aí o Coronel Dax e pelas conversas que nós ouvimos aí também o Capitão Bercó. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lacerda. A moção está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. A moção está aprovada pela unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Votação de requerimentos. Requerimento de autoria do vereador Domingos Paulo de Souza, que encaminha ofício à Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, solicitando o serviço de pavimentação asfáltica na Travessa Inair, na Rua 3 do bairro Itamaraty. Requerimento de autoria da vereadora Thaís Souza, que solicita, junto à Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, uma construção de uma praça com academia para terceira idade no bairro São Sebastião, entre as ruas Jamil Aidar, com Ametista Aidar e Rua Ouro Branco. Requerimento do vereador João da Luz, que requer, junto à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, a instalação de rede de galerias de águas pluviais na Avenida Lídia Fernandes, quadra 35, lote 14 e demais ruas não contempladas no bairro Vila União. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles, que solicita junto à Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, também junto à Gerência de Iluminação, que seja revisionada a iluminação na rua Mato Grosso, quadra 14, lote 9, no bairro Jardim Promissão, número dos postes em anexo. Requerimento de autoria do vereador Hamilton Filho, que requer junto à Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, solicitando serviço de tapa-buraco na Avenida Federal, quadra 5, lote 17, no residencial Virgínia Correia. Requerimento de autoria do vereador Américo, que solicita junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e Habitação a implantação de tampa de boca de lobo na rua Uruana, esquina com a rua Planaltina, no bairro Vila Jaiara. Passa palavra secretária professora Geli para a leitura dos demais requerimentos.
Requerimentos do vereador Valdete Fernandes à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, solicitando implantação de boca de lobo, localizado na Avenida Mirage Quadra A, lote 9, bairro Calistolândia. Vereador Valdete Fernandes à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando serviço de roçagem na Praça Virgulina Fernandes Moreira, na Rua Sargento Euclides, esquina com a Rua Servidor Público, Polo Centro. Vereador Luiz Lacerda, a CMTT, solicitando sinalização com faixa de pedestre e placas de pare, abrangendo todo o bairro Parque das Nações. Vereador Deusmar Japão, a Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na Rua 53, quadra 26, localizado no bairro Recanto do Sol. Vereador Deusmar Japão, a Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na Rua 14 de Julho, número 1580, no centro. Vereador Deusmar Japão, a Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de desentupimento da Boca de Lobo, na Rua RJ4, quadra 7, lote 19E, no bairro Rio Jordão. Vereador Deusmar Japão, a Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na Rua 5, esquina com a Rua 9, no bairro Boa Vista. Vereador Deusmar Japão, a Secretaria de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na Avenida Bernardo Saião, quadra 9, lote 28, no bairro Bougainville. Vereador Deusmar Japão, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando serviço de recolhimento de entulho na Rua 5, esquina com a Rua 7, área do posto de saúde localizado no bairro Boa Vista. Vereador Deusmar Japão, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando serviço de retirada de árvore morta na Rua 5, esquina com a Rua 7, bairro Boa Vista. Vereador Deusmar Japão, a Secretaria de Obras, Divisão de Iluminação, solicitando serviço de troca de lâmpada no poste da Rua SW2, quadra 18, lote 17, no bairro Vila Norte. Vereador Deusmar Japão, a Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de recapeamento da Rua Amazonas, número 852, no centro. Vereador Luzimar Silva, a Secretaria Municipal de Obras, solicitando a continuação da pavimentação asfáltica no final da Avenida Fernando Costa, na Vila Jaiara. Vereador Luzimar Silva, a Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de patrulhamento da Avenida Carmen Miranda, no bairro Setor Guanabara. Vereador Luzimar Silva, a Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de roçagem na Avenida Carmen Miranda, no bairro Setor Guanabara. São esses os requerimentos, senhor presidente.
Os requerimentos lidos estão em discussão. Com a palavra, o vereador Tere Júnior.
Presidente, quero só discutir o requerimento que está de autoria do novo vereador Domingos Paulo, e muito louvável que ele foi sensível à solicitação ali da população do Itamaraty, da Rua I3 e da Travessa Taí. Mas eu comuniquei a ele, comuniquei à mesa, comuniquei ao senhor, secretário Leandro, que também já esse requerimento da Rua 3 é aquele requerimento das pontas de rua que foram pela secretaria, pela comissão, já solicitado e cada vereador indicou, e essa foi a minha indicação. Então ela já está indicada, inclusive esse ano, 2018, eu já tinha refeito o requerimento. Então por isso o nobre vereador Domingos Paulo compreendeu, companheiro, e também a secretaria, e já juntou aí o pedido para que a Rua 3 do Itamaraty seja asfaltada o mais breve possível. A gente sabe que a Secretaria de Obras teve a mudança de secretário, mas que o novo secretário venha aí atender a solicitação do asfalto da Rua 3, da Travessa Taí, e essas pontas de rua que estão ainda sem asfalto na cidade de Anápolis. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Tere Júnior. Os requerimentos estão em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem, estão aprovados pela unanimidade dos presentes. Concedo a palavra pela ordem e pela liderança do PSDB ao vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, pela ordem, eu quero agradecer ao meu nobre amigo Mauro por nos ceder a oportunidade. Eu quero deixar minha palavra de gratidão
E agradecimento a duas pessoas que contribuíram muito aqui com o nosso município. Primeiro, é o meu amigo Vinícius, que deixa a Secretaria de Obra. Todas as vezes que eu procurei o secretário Vinícius, ele nos atendeu e atendeu de bom coração. Portanto, eu deixo aqui minha palavra de gratidão a Deus pela vida dele, um engenheiro competente, um homem competente, para onde ele for. Que Deus seja com Vinícius e guarde ele. E saiba que ele constitui um amigo de coração. Gosto muito do Vinícius. Fiquei muito sentido com a sua saída, mas quem sabe aquilo que vier também possa substituir e fazer um bom trabalho. É o que nós esperamos. Portanto, um abraço. Deus abençoe o Vinícius por onde ele for. E o outro, a outra pessoa, é aquilo que o nosso companheiro disse aqui, Luiz Lacerda. É a substituição que vai haver agora na CPE do capitão Bercó. Bercó chegou, assumiu o seu posto de trabalho e veio, esteve nesta casa em todos os gabinetes, conversou com todos os vereadores, um comandante autêntico, competente no que faz, mas na polícia tem hierarquia. E ele está num posto que é de major. Como ele não foi promovido, agora tem um major que vai assumir o seu lugar, que é o major Saliba. Ele que era o subcomandante do choque em Goiânia e agora do BOP, está vindo para Anápolis para assumir a CPE. Portanto, fica aqui meu agradecimento ao capitão Bercó pelo trabalho que ele prestou aqui em frente à CPE. E eu sempre disse nessa casa, já fiz vários pedidos, continuo pedindo. Inclusive tem um pedido meu lá na mão do vice-governador, do governador e também lá do coronel Walsh, da CAL, para que seja mandado mais duas viaturas para a CPE, porque precisa de mais duas viaturas para a CPE. E mais duas viaturas, uma para o 4º Batalhão, concernente à patrulha escolar, e outra para o 28º. Palavra de agradecimento e gratidão a Deus pela vida do ex-secretário Vinícius e também do capitão Bercó. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na palavra ordem ainda, pela liderança do PT, vereadora professora Geli. Devido à anuência do líder Lizzie F. Borges, vereadora professora Geli.
Obrigada, presidente, e obrigada ao nosso
pela
líder
ordem,
que nos concedeu a palavra e pela ordem. Senhor presidente, eu quero apenas ressaltar que nesta manhã eu estive ali no Teatro São Francisco, acompanhando o momento pedagógico dos professores da educação infantil, que iniciaram ali, estava ali, alavancando mais uma vez um projeto, e com certeza um projeto de sucesso, que tudo que as escolas fazem, os professores colocam a mão, sem dúvida nenhuma, é uma ação de sucesso, e um projeto de musicalização na educação infantil. E eu quero mais uma vez ressaltar o excelente trabalho dos gestores, dos profissionais da educação infantil e, sobretudo, dos professores, que faz uma educação de excelência e que é motivo de orgulho para todos nós e merece, sem dúvida nenhuma, todos os nossos elogios. Cumprimento o Alex, a gerente da educação infantil, professora Fernanda, e também a diretora Carla, pelo lançamento de mais esse projeto. E um projeto com a fundamentação teórica muito interessante e, sem dúvida nenhuma, merece aí os nossos aplausos. E quero também agradecer ao diretor da CMTT pela sinalização ali no Vivian Park, bairros vizinhos, não só a sinalização, mas tudo que eles estão fazendo em relação ao trânsito lá. Nós encaminhamos um pedido e ficamos felizes, e eu creio que muitos outros pediram, mas ficamos felizes, sem dúvida nenhuma, pelo atendimento ali no setor. Muito obrigada e devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, professor Geli. Com a palavra, pela liderança do PSC, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, também a gente fica com pesar de ver a partida do secretário Vinícius, que tem feito um trabalho excelente aqui na cidade de Anápolis. Secretário Vinícius, que realmente reagaça as mangas, trabalhou durante esse período, e aqui esteve conosco, pastor Elias. A gente fica com pesar que ele possa realmente estar deixando a Secretaria de Obras, a Secretaria tão importante para o desenvolvimento da nossa cidade. Esperamos que o próximo secretário possa dar continuidade ao seu trabalho, mas deixar aqui a minha gratidão, meu carinho, meu apreço pelo secretário Vinícius. Secretário Vinícius, atento às demandas desta casa, às demandas da cidade. Prova essa que nós fizemos uma reclamação um dia a respeito da Avenida Brasil Norte, estava interditada uma das pistas com as obras lá. Passado um dia, no dia seguinte, ele conseguiu sanar provisoriamente, paliativamente, aquela solução, liberando a outra pista. Então, secretário que realmente não tem medo do trabalho, secretário que realmente regaça as mangas, é com tristeza que a gente vê ele deixar o governo, mas, por outro lado, desejar a ele sucesso, que Deus o abençoe, por onde ele for, que ele possa continuar com a mesma dedicação, e fazer um apelo ao senhor, presidente, que amanhã a gente possa realmente, de repente, conseguir falar com ele e dar uma pequena homenagem ao Vinícius aqui nesta casa, talvez uma honra ao mérito, se for possível amanhã a gente entrar em contato com ele. Eu acho pelo grande serviço desenvolvido aqui na cidade durante a sua gestão. Deixo aqui esse apelo, não em nome do vereador Lélio Alvarenga, mas com certeza em nome de toda a Câmara Municipal que apoia e tem uma gratidão por esse grande secretário que deixa esse trabalho. Muito obrigado, eu vou falar, senhor presidente.
Obrigado, Lélio. Vamos avaliar essa questão. Com a palavra, o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Na verdade, só fazer algumas considerações também sobre o secretário Vinícius. Eu creio que ele desenvolveu um bom trabalho, com todas as dificuldades, e nós sabemos que as obras do corredor de transporte também tomaram muito tempo. A questão de ajustes, como ele se envolveu em relação à alteração das adutoras aqui do viaduto. Mas nós queremos lembrar aqui que, mesmo diante dessa soberbada em relação aos corredores de transporte, ele conseguiu implantar alguns benefícios. Eu me lembro aqui que, de imediato, ele interviu ali na passagem da Matinha. Foi um local que ele imediatamente agiu. Várias galerias, como por exemplo da rua Alfredo Nasce, patrulhamento e cascalhamento de diversas ruas, como Bom Sucesso, Itamaraty, Freostaco, Parque dos Pirineus. Os projetos dos feirões que ele também desenvolveu e deixou aprovado, apto para licitação. A retomada das obras de CMEIs e unidades de saúde. A questão da universitária, das galerias também. E a passagem, a nova passagem do viaduto Recanto do Sol, que também trabalhou e deixou aprovado junto ao DENIT. Então eu quero aqui cumprimentar o Vinícius pelo trabalho que fez, pelos requerimentos que nos atendeu. O exemplo do pastor Elias, sou muito grato. Eu creio que desses secretários foi um que desenvolveu um bom trabalho e, com toda a limitação de estrutura, eu reconheço que ele foi o que mais atendeu requerimentos, pelo menos de minha autoria. Então, cumprimento ele, Deus encaminhe um bom lugar, boa sorte para ele, que ele possa seguir sua carreira aí e exercendo aí sua função de engenheiro. Eu agradeço aí, fico amizade também, e que o novo secretário possa também ser bastante dinâmico e atender essa casa. Levou a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Pela liderança do PV, concedo a palavra ao vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Eu também quero estender aqui o compromisso ao secretário Vinícius pelo trabalho que foi feito e desenvolvido na nossa cidade. Eu acho que a grande homenagem que a Câmara Municipal e a população de Anápolis deve prestar a ele, já foi prestado pela parceria que a Câmara Municipal teve durante esse um ano e dois meses com o secretário Vinícius. Uma parceria republicana, tanto faz do lado de cá da Câmara Municipal, como da parte do lado de lá também, porque a nossa finalidade de vereador e secretário do Executivo é fazer o melhor pela população anapolina, porque nós fomos eleitos vereador e prefeito para poder desenvolver esse trabalho. E o secretário, quando é nomeado pelo prefeito, é para fazer esse trabalho. E o Vinícius desempenhou muito bem esse trabalho. Então, assim, ficou um vínculo de amizade, principalmente da parte do vereador Dominguim, junto não só com o secretário Vinícius e outro secretariado. Então, homenagem e o respeito que eu, o vereador Domingos, tenho por ele é esse, de prestar o serviço que nós realmente temos que prestar à sociedade. Aproveitar a oportunidade de cumprimentar o ex-deputado estadual, ex-vereador por essa casa, Frei Valdaí de Jesus, que está aqui no recinto da Câmara Municipal. Fica aqui a nossa saudação e o nosso cumprimento a você. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, Domingos. Fique nosso abraço ao Frei Valdair também, que está aqui. Consciente a presença, ilustre presença dele. Declaro encerrado o espaço da ordem do dia e aberto as comunicações. Não havendo escrito comunicações, sobre a decisão de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outro para amanhã em horário regimental.